o Evandro, muito esqueci do seu Evandro, falou que o gestor de tráfego dele criou um scriptzinho que trocava o link dos grupos depois de uma determinada quantidade de cliques. E eles tinham acabado com um cara chamado plantonista. Esse plantonista custava uns R$3.000 por mês para cada uma daquelas pessoas que estavam ali. E
era o plantonista? Era
plantonista,
o
cara
que
ficava a noite inteira acordado trocando o link dos grupos.
Ah!
Então, tinha que entrar lá na página, tinha que entrar na página, trocar o link do grupo, porque enchia o grupo, tinha que ficar trocando, né? Manualmente isso. E aí.
Caramba!
E aí, com esse plantonista. Eu falo que pra mim não foi uma lâmpada, né? Foi um holofote. Eu falei, cara, é isso, eu preciso fazer isso pra mim. Preciso fazer isso urgente pra mim, que isso vai bombar. Daqui a pouco isso vai bombar. Pra mim, eu vou conseguir fazer muito mais lançamento do que todo mundo. Consigo fazer muito mais, e com custo muito menor do que todo mundo que tá tendo.
Fala galera, aqui é o Salles e esse aqui é mais um episódio do Teste AZ.
Fala pessoal, aqui é o Rodolfo. E hoje a gente tem um convidado especial que acho que vai ser um papo diferente de tudo que a gente já teve até o momento, hein? Vamos falar um pouco sobre SaaS, tecnologia, etc, etc. E hoje é nada mais, nada menos do que Will Curvelo, especialista em tráfego e conversão, estrategista de negócios digitais, cofundador e CEO do JoinTech, criadora de, com certeza você já sabe o nome, do JoinZap, ferramenta de redirecionamento de grupos de WhatsApp. Amigo, eu tenho certeza que se você nunca usou, no mínimo você já ouviu falar deles. Então, a gente conseguiu trazer o cara aqui para o Teste AZ, vai ser um papo muito bacana. Will, para começar, eu queria que você falasse um pouco o que é essa JoinTech, o que vocês fazem, se tem mais alguma coisa além do JoinZap, como que ele está atuando hoje, o JoinZap, como pode ajudar alguém. Fica até um espaço meio de propaganda aqui para uma ferramenta tão bacana aqui no começo. Vai lá.
Ah, cara, que bom. Queria primeiro agradecer o convite, é uma honra estar aqui, trocando uma ideia com vocês, podendo falar um pouco sobre o nosso negócio, falar um pouco do que a gente está fazendo, do que a gente vai fazer, né, que tem bastante coisa aí, e apresentar um pouco mais, né, o nosso business e o que a gente faz. Hoje a gente está completando aí, esse ano a gente vai completar quase 5 anos, né, a gente tem de vida a JoinTech, onde a gente conseguiu construir o JoinZap, né? A gente construiu o JoinZap lá em 2018 para aplacar e para resolver uma dor muito grande, que era uma dor minha, que era de criar os redirecionamentos para grupos de WhatsApp. Eu era infoprodutor e tinha uma agência de lançamentos na época, né? E o método meteórico naquele momento nasceu e eu precisava resolver um problema. Eu participei um pouco da construção do método antes de o método ser método, e aí vi essa oportunidade, criei para resolver meu problema, acabou que as pessoas utilizaram também. E aí a gente acabou montando a JoinTech, que na realidade é uma empresa que tem várias plataformas dentro dela que ajudam as pessoas a venderem. Então a gente criou uma empresa de criar soluções SaaS, né, que são soluções online para as pessoas utilizarem, pagarem uma assinatura para ter acesso. Hoje a gente tem o JoinGram, que é um robô de Telegram, né, que faz toda a parte de automação, grupo, canal de Telegram. A gente tinha o JoinPays até algum tempo atrás, e a gente acabou passando para um parceiro por conta de dar um suporte que para a gente não estava sendo interessante, mas o produto era muito bom, e a gente não queria descontinuar o produto. Então a gente passou para um parceiro, esse parceiro toca. A gente tem o JoinZap, e a gente tem umas 3 plataformas que estão sendo desenvolvidas pelo nosso time, não posso falar agora, é segredo de estado, mas são coisas que vão complementar muito o que a gente já faz hoje e potencializar ainda mais tudo que a gente vem construindo, principalmente com o JoinZap, que é a plataforma que as pessoas mais utilizam, né? A gente, nesses últimos 2 anos, tá? Eu não estou nem contando todos os anos, mas estou só contando os últimos 2 anos, a gente fez mais de 3 bilhões de redirecionamentos, tá?
Caramba!
Foi muito redirecionamento. A gente conseguiu, os clientes fazem uma. Acho que tem um sistema lá que é uma integração, né? Entre a plataforma de gateway de pagamento e o JoinZap, para a gente poder dar um relatório, que é bem importante para os clientes, que é um relatório de vendas por grupo. Então eu consigo bater o número que a pessoa comprou, com o número do telefone que a pessoa comprou, com o número de WhatsApp dela, e eu digo exatamente em qual grupo essa pessoa está. 30% da nossa base faz essa integração. Nesses 30%, a gente está falando aí de mais de 795 mil vendas de pessoas que utilizaram esse modelo, né? Essa integração de vendas. E isso faz uma puta diferença para os nossos clientes. Isso mostra que a gente tem realmente uma penetração, um alcance de mercado muito grande. E a gente sabe que o que a gente faz traz muito resultado para os nossos clientes, né? Então, a gente vem produzindo, vem construindo mais funcionalidades, vem incluindo mais coisas bacanas para que as pessoas consigam vender mais e ter mais resultado. Tendo em vista que o que a gente percebe muito do mercado é que as pessoas estão entrando agora dentro do mercado de estratégia, de lançamento, ou até mesmo de infoproduto ou afiliado, para o caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil, mais simples de você vender alguma coisa hoje? E que para você é um pouco natural. É o WhatsApp. É o jeito mais simples hoje de você comercializar alguma coisa.
Total.
É o WhatsApp. Não tem? Qualquer pessoa consegue vender. Então, isso trouxe uma audiência muito grande para dentro do JoinZap, trouxe uma audiência muito grande para dentro do mercado, e com a pandemia isso potencializou muitas vezes. Teve que ir na marra para a internet, qual é o jeito mais fácil de entrar? É o WhatsApp, velho. Não tem outro jeito. Né? Então, foi exatamente isso que está acontecendo. Não sei se eu falei tudo.
Meu, qual que... Eu queria entrar assim na parte do mercado, qual ou quais mercados vocês atendem hoje, se é só nessa, só que já é muita coisa, né, essa galera de infoproduto, lançamento, perpétuo, ou se vocês também atendem algum outro tipo de demanda de mercado, e se você puder compartilhar também onde vocês chegaram, né, quantos clientes vocês têm, esses números aí que você falou, eles são bem legais, de 3 bilhões de redirecionamentos, né? Então, putz, é muita coisa. De 700 mil vendas, né? Que você falou também.
795 mil vendas.
Então, eu queria entender do mercado, né? Qual que é o mercado que vocês atuam e quais foram os lugares, assim, que a JoinZap, a JoinTech já chegaram até hoje.
Os mercados que a gente atua hoje é o mercado de infoproduto, né? Que é um mercado relativamente grande. É um mercado que tem bastante venda. É um fluxo de venda contínuo muito, muito grande. E a gente está iniciando nossa entrada dentro do mercado de e-commerce. Né? O mercado de e-commerce é muito grande. É um mercado que não vai encolher, ele vai crescer a cada... último relatório, se eu não me engano, posso estar errado nesse número, tá? Mas se eu não me engano, é a cada 5 minutos nasce a cada minuto nasce um e-commerce no Brasil. Tá? Então, um e-commerce ele é criado a cada minuto. Então, assim, é um fluxo de entrada muito grande de pessoas. E é um mercado que para a gente faz sentido, porque essas pessoas, a nossa ferramenta principalmente consegue reduzir o custo de aquisição e consegue amplificar a mensagem dos nossos parceiros, né? Então hoje a gente tem o JoinZap não é só usado para lançamento efetivamente, você pode usar para, hoje muita gente usa para construção de lista, uma lista simples, em vez de botar no e-mail, a gente coloca, além do e-mail, coloca também, cria lista de grupos de WhatsApp, onde eu posso mandar mensagem para esses clientes e que eu faço as conversões de venda. A taxa de abertura dessas mensagens em grupos de WhatsApp é de mais de 70%. Né? Então, não tem como você ganhar disso. O e-mail nunca vai ganhar disso. Né? Então, grandes players do mercado online já estão utilizando o WhatsApp como fonte de empilhamento de leads, que a gente chama, né? Para poder fazer comunicação, para poder vender mais. E o e-commerce está indo exatamente nesse mesmo fluxo. A gente fez um pequeno teste, há mais ou menos uns 2 meses atrás, que a gente começou a iniciar algumas coisas. Fizemos um teste de 2, 3 dias só. Conseguimos no e-commerce de um parceiro. Ele colocou uma pop-up na entrada do e-commerce, na saída do e-commerce, a pessoa ligava para sair, abriu uma pop-up, falou, você não quer participar do nosso grupo VIP no WhatsApp? E ter mais, receber ofertas? E a pessoa clicava e entrava nesse grupo. E lá ele tem um temporizador de 7 dias, né? Que a gente pode botar, que a pessoa entra e vê tudo que aconteceu 7 dias, até 7 dias antes. Então, fica lá as ofertas lá dentro. Né? E ele publica lá 2, 3 vezes por semana uma oferta. Então, às vezes a pessoa clica, entra lá no grupo, vê uma das ofertas que tinha lá, clica na oferta e compra. E ele não iria comprar, porque talvez achou alguma coisa muito cara, mas viu uma oferta e acabou comprando. E depois ele fica lá, porque ele quer continuar acompanhando as ofertas. E você faz um disparo de uma ação lá, a gente chama uma página específica com várias ofertas, né? Tipo um outletzinho lá com algumas ofertas e manda lá dentro daquele grupo. As pessoas entram na página do outlet dentro do teu e-commerce, veem as ofertas e compram de novo. Quanto você gastou para fazer esse tráfego, podemos dizer? Você não gastou nada, porque isso é um fluxo que ele ia sair da tua página, você não ia ter mais acesso àquele lead. Aquele lead agora está dentro de uma zona de engajamento sua no WhatsApp, que para ele é bem simples, ele voltou para o teu site e vai comprar várias vezes de você. E você consegue aumentar a sua taxa de conversão ali, que de um e-commerce, em média, é 1%, né? 2%, você consegue aumentar ali alguns porcentos a mais, 2%, 3%, só podendo fazer isso, aumentando o fluxo de reentrada no site com a audiência que você já tem. E-mail é muito bom, tem que ser, eu sou o professor que naval, funciona, tem que continuar usando, mas você tem que começar em colocar coisas que também vão te ajudar. Quanto mais ponto de contato com a tua audiência, melhor, né?
Eu acho que é uma coisa muito interessante que você trouxe aqui nos bastidores, viu? Eu acho que seria legal de trazer para a galera, que você criou uma plataforma SaaS que boa parte da galera conhece. Eu até apresentei você dessa forma. Se a pessoa nunca usou, no mínimo ela já ouviu o seu nome. E você pegou um momento, né, um sweet spot, em que estava uma alta de galera ficando careca por causa de... Não, cabelo branco por causa de e-mail que não entrega, e-mail que não vem, e-mail que não vai, aí é aquela loucura. E você falou, cara, eu criei o JoinZap como uma necessidade para mim. Eu vi lá atrás que eu estava precisando fazer um redirecionamento, etc. E acabei criando essa empresa. E eu queria que você contasse um pouco dessa jornada de criação, etc, etc. E como que você foi atrás, você contratou um programador, você pegou alguém para fazer, como que foi essa dificuldade? De repente, assim, é possível, é humanamente possível alguém construir um SaaS, ou é uma parada que, pô, você tem que ter 5 milhões parado na conta para conseguir criar um SaaS, porque é uma fortuna, e aí os primeiros clientes, etc, etc. Acho que essa jornada seria muito interessante deixar registrado aqui.
É legal, cara. Eu gosto, eu olho para a minha jornada e eu tenho orgulho dela. Eu acho que é uma das principais coisas que você tem que ter orgulho, por mais difícil que tenha sido. Você tem que ter orgulho de ter passado por todos os perrengues e ter conseguido vencer todos os perrengues também, né? Você acaba não ganhando todos, mas você consegue vencer. Como começou a minha história com o JoinZap, né? Eu vou começar lá do princípio, bem do princípio mesmo, para vocês entenderem como as coisas acontecem na nossa vida, porque às vezes a pessoa acha, pá, mas o cara é dono do JoinZap, né? Pô, o que é esse cara, né? Pô, é muito. A distância fica muito grande, a pessoa acha que não, isso aqui. Então, assim, o que que para mim é importante? Eu, antes de criar o JoinZap, tentei empreender, não dei certo. Quase terminei meu relacionamento por causa de não ter grana. Já cheguei a não ter R$80 na época. Hoje o gás está 150. Há 7 anos atrás estava 80. R$80 para comprar um gás em casa, não ter dinheiro. E tive que voltar para o mercado. Tive que empreender dentro de uma empresa. Fiquei um ano e meio. Um ano, né? Vou estar um ano e meio, mas foi um ano efetivamente nessa empresa. Aplicando tudo que eu sabia sem ter dinheiro, eu não tinha dinheiro para aplicar, então eu precisava aplicar com o dinheiro dos outros para aprender, para pegar todo aquele conhecimento. Conrado Adolfo, Jonathan Taioba, lá da pessoa das antigas, né? Érico Rocha, bem no comecinho, né? Tudo aquilo que a gente assistia de conteúdo compilado, eu apliquei num cliente, numa. Que não era cliente, era uma pessoa que tinha contratado, Zenaide Carvalho, o nome dela. Um abraço, Zê. ela foi a primeira pessoa que me deu uma oportunidade, efetivamente, de usar tudo que eu sabia para fazer dinheiro. E no primeiro mês, eu me reuni com ela semana passada, almocei com ela. Fazia 3 anos que a gente não se falava, não se via, né, por causa da pandemia, tudo. Desculpa. E aí, o que que aconteceu? Agradeci e tudo, e aí tive muito resultado lá com ela. Em um ano, a gente saiu de um faturamento de menos de 100, 150 mil por mês para um faturamento de mais de 200 mil, 300 mil por mês, que culminou num grande lançamento no final daquele ano. A gente fez 3 milhões de faturamento, e quando a gente fala assim, né, o resultado, ele não fala, ele grita. Quando você tem resultado, ele grita, não importa se você fez para você ou fez para os outros. Todo mundo quer saber quem que fez o resultado. Quem que é o santo quem foi o santo que fez aquela coisa acontecer, né? E aí descobriram que o santo tinha sido eu. E aí comecei a receber convite de um monte de gente para ser gestor de tráfego, para fazer lançamento. E isso aconteceu, isso foi acontecendo. E eu acabei saindo dessa empresa, fui participar de um evento do Conrado, não esqueço disso, Conrado Adolfo Legacy. E desse evento Legacy eu conheci todo mundo, acho que uma grande parte do meu ecossistema, que fez com que eu acendesse realmente, tipo, conhecesse mais pessoas, conheci pessoas que eu era fã, tipo, fã mesmo. Então, cara, assisti tanta gente na internet e falava, cara, esse cara é muito massa, tem que conhecer esse cara um dia. Né? O Thales era um cara desse. A gente assistiu o Thales na época do FB Class, tipo, na internet, eu olhava lá as aulas dele de Facebook e tal, explicando, mas não conhecia ele pessoalmente. Aí conheci o Thales, conheci o Conrado, conheci um monte de gente. E foi aí que começou o meu relacionamento com o Thales. Eu conheci nesse Legacy e fiz amizade com uma galera que já era mais amiga dele. Fui convidado para trabalhar numa agência, e isso em 2018, tá? Trabalhei como diretor de operação nessa agência. Agora já começa a história do Join Zap. E o cara da agência falou assim, Will, cara, eu sei que tá bem em cima da hora, mas depois de amanhã tem um evento do Thales Kinderé, que a gente participa aqui da agência, que é, a gente está ajudando ele a validar um metodologia de lançamento que ele está testando. Né? Que é um método, não era nem método meteórico ainda, era só uma metodologia de lançamento em grupos de WhatsApp. E aí eu era diretor diretor de uma empresa, de uma agência, e aí eles me convidaram, 2 dias antes me ligaram, Will, olha só, cara, a gente vai participar de um evento do Thales, ele está validando uma metodologia de lançamento. Você não quer participar também? Você não quer ir lá com a gente? Cara, 2 dias antes, uma viagem para São Paulo, foi nós para São Paulo, passagem de avião, caríssima, né? Mas fui lá, juntei a grana que eu tinha, paguei a passagem e fui. Chegou lá, eu tava sentado, vendo o pessoal que tinha umas 15 pessoas na sala, assim, em U, ainda lembra? Em U, assim, né? Aí tava lá a plaquinha, Will Curvelo, o homem do tráfego. Nunca esqueci essa palavra, velho. Isso, pô, fiquei feliz, porque, pô, o cara, né, o cara que eu admirava, que agora sabe quem eu sou, né, sabe me conhece, sabe meu nome. E aí eu vi eles falando lá como é que fizeram o lançamento, os resultados, bibibi, blá, 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 aquela coisa toda. E aí um cara, o Evandro, nunca esqueci disso, o Evandro, falou que o gestor de tráfego dele criou um scriptzinho que trocava o link dos grupos depois de uma determinada quantidade de cliques. E eles tinham acabado com um cara chamado plantonista. Esse plantonista custava uns R$3.000 por mês para cada uma daquelas pessoas que estavam ali.
E era o plantonista? Era o
plantonista,
cara que
era o cara
fazia
que ficava a noite inteira acordado trocando o link dos grupos.
Ah!
Entendeu? Tinha que entrar lá na página, tinha que entrar na página, trocar o link do grupo, porque enchia um grupo, tinha que ficar trocando, né? Manualmente isso. E aí...
Caramba!
E aí, com esse plantonista... Eu falo que para mim não foi uma lâmpada, né? Foi um holofote. Eu falei, pum! Eu falei, cara, é isso, eu preciso fazer isso para mim. Preciso fazer isso urgente para mim, que isso vai bombar. Daqui a pouco isso vai bombar. Para mim, eu vou conseguir fazer muito mais lançamento do que todo mundo. Vou conseguir fazer muito mais, e com custo muito menor do que todo mundo que tá tendo. Eu lembro que eu cheguei segunda-feira em casa, era um final de semana o evento. Cheguei na segunda-feira, liguei para o Leonardo. Leonardo é um meu sócio, ele é o CTO, que é o meu sócio desenvolvedor. E aí eu liguei, Léo, olha só, cara. Eu tenho uma plataforma assim, 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 eu quero que faça assim, isso, 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 isso. Aí eu falei, cara, isso aí eu consigo fazer. Tá, quer entrar na sociedade comigo? É assim, tu conhece alguém que tu já trabalhou com ele há 1000 anos atrás, tu sabe que ele é desenvolvedor e tu sabe que ele consegue fazer isso. E eu pedi para ele fazer a primeira versão. Ele fez em 3 dias a primeira versão, não tinha login, não tinha nada, era um link, um domínio que a gente comprou lá. Ah, o Join Zap foi um nome que vocês pensaram muito? 2 horas. Eu acho que não devo ter dado isso. Entre a concepção da ideia e a escolha do nome. Foram 2 horas, né? Tipo, tá, Join, aí ele deu lá Join não sei o quê. Cada um deu uns nomes lá. Aí falou, no final, Join Zap é bom, é isso aí que vai ser, pronto. E aí eu testei com alguns clientes meus. Isso foi em julho de 2018. O método meteórico, né, para o mercado, se não me engano, foi lançado em agosto de 2018. E a gente já estava fazendo alguns lançamentos em grupo de WhatsApp, validando algumas coisas, utilizando a metodologia que o Thales já tinha ensinado para a gente antes do método Meteoro ser lançado. E aí eu fiz um lançamento meu, fiz de alguns parceiros, e aí eu fiz um maior, do Victor Sorrentino. Não sei se vocês conhecem o Victor, né?
É médico, né?
Isso, uma agência, tinha uma agência que cuidava da carreira dele, uma agência de marketing lá. E me convidaram para fazer a gestão, saber que eu sabia fazer o lançamento meteórico, lançamento em grupos de WhatsApp na época. E aí a gente fez, usando a minha ferramenta, e a gente fez mais de 50 grupos, teve um faturamento bem bacana. Isso validou, falei, cara, a gente aguenta fluxo bacana. E aí teve um encontro antes do lançamento do método meteórico, encontro online até foi. E aí o pessoal conversando, papo vem. E aí o pessoal falou, Will, você tem plantonista para me indicar? Aí eu falei, cara, não sei o que é isso, eu nunca usei esse troço. Não, como assim tu nunca usou plantonista? Como é que tu troca os links à noite? Eu falei, então, cara, eu tenho um sistema que faz isso. Como assim? Me mostra aí. Eu abri a tela, mostrei. Tá, quantos lançamentos você fez? Já fiz uns 4 ou 5. Aí mostrei os logs dos lançamentos e tudo, que tinha um monte de grupo cadastrado e tal. E funcionou direito. Perfeito, cara, não deu problema nenhum. Ah, então, cara, eu preciso do link disso aí, velho. Me dá o link, eu vou copiar o link aí e vou criar na tua conta mesmo, você usando. Não, peraí. Me dá uns dias aí que eu preciso, vou pedir pro meu desenvolvedor criar um usuário e senha ali, né, pro cara poder logar na sua conta. É, 2 dias depois o Leonardo criou isso e botou um botãozinho, cadastro grátis, utilize grátis aqui. E eu disponibilizei pra esse amigo. E depois, um mês depois, tinha 400 pessoas usando. Todo mundo no mercado usando o WhatsApp. Todo mundo. Chris Franklin, Roberto Justo, Rafa Prado, um monte de agência de tudo quanto é lugar. Muita gente usando. Isso foi em agosto. Outubro eu falei, não, agora só pagando. Vamos botar pagar aí, testar um valor, né? E metade das pessoas pagaram. E aí realmente começou a história do WhatsApp. E por isso que é muito importante a gente entender que existe time. Time faz muitas vezes uma ideia que às vezes pode parecer simples, porque muita gente acha hoje que join zap é uma coisa simples de fazer, a gente percebe isso no mercado. Mas a gente não é tão simples quanto parece, sabe? A gente já passou por muita coisa. Existe um fluxo de tráfego que a gente tem que absorver, e é um fluxo muito alto, então tem custos bem altos, né, que as pessoas parecem que não pensam nisso, para poder manter o negócio todo rodando. E durante os 2 primeiros anos do WhatsApp, a gente não fazia tráfego, a gente não fazia campanha. Por quê? Porque o mercado que nem a gente fala que o mercado de infoproduto, todo mundo acaba se conhecendo, né? E aí a gente disponibiliza para uma pessoa, essa pessoa levava para todos os ecossistemas possíveis, né? Então saía do método, galera do método meteórico, ia para o método do fulaninho, que também usava o grupo de WhatsApp, ia para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro. E a gente construiu a nossa autoridade na base da indicação. Isso é bom? É. Isso é ruim? Também pode ser ruim. É bom porque se você tem uma boa plataforma, você vai continuar ascendendo. Se a plataforma for ruim, você vai subir, é voo de galinha, né? Entendeu? É mais ou menos assim. E a gente deu muito, muito... A gente deu, eu não vou dizer que isso é sorte, porque sorte não existe, é competência. A gente teve muita competência de entender o que o mercado queria, desenvolver as soluções rápidas e entregar uma solução confiável para o mercado. Então, hoje os grandes players do mercado digital usam a gente, né? O Érico, o Thales, que faz lançamentos enormes, também utiliza bastante a gente. Tem outros que eu não posso ficar falando o nome aqui, mas a grande maioria das pessoas já deve ter passado em algum lançamento e viu lá que o redirecionamento era do WhatsApp. E a gente consegue... A Maíra Card agora acabou de fazer um grande lançamento, né? Me parece que é o maior lançamento em grupo de WhatsApp feito na história do planeta. Não foi nem do Brasil, porque a gente
caramba!
A gente é líder nesse mercado de estratégia de venda. Tá? Não posso falar os números aqui, nem de venda, porque eu também não sei, mas eu acredito que é um dos maiores, se não o maior, é um dos top 3 ali, maiores lançamentos da história em grupos de WhatsApp. Tá?
Sensacional. E Will, eu queria entender, você falou em off também, antes da gente começar a gravar, que no começo eram duas pessoas, era você e o seu sócio, né, programador.
Isso.
Eu queria saber também como que foi a jornada de construção de equipe, qual que é a equipe que vocês têm hoje, quantas pessoas e como que foi esse processo aí.
Cara, no começo era eu e o Leonardo, e eu não enxergava o JoinZap naquele, os dois primeiros anos, sendo realista mesmo, como minha fonte principal de renda, né, no, da minha vida. O JoinZap era um negócio que eu tinha lá que dava um eu enxergava o JoinZap como um infoprodutor enxerga. O produtor enxerga ele que é um produtinho que dá um dinheirinho. Né? Mas não é, não é aquilo ali que ele quer, tá toda hora pulando de um galho para o outro, tá achando um produtinho que ganha um pouco mais de dinheirinho. E esses dois anos a gente teve, era eu, o Leonardo e o suporte. E o meu sócio financeiro que fazia parte da gestão financeira ali. Então éramos, vamos botar aí, éramos em quatro. Mas eu não trabalhava full time na empresa, o Leonardo não trabalhava full time na empresa, a única pessoa, meu CTO, CFO, não trabalhava full time na empresa, a única pessoa que trabalhava full time na nossa empresa era o suporte. Então o suporte funcionava ali, era uma pessoa que atendia todo mundo todos os dias. Funcionava de segunda a sexta, sábado e domingo não tinha suporte. Né? Então ficou durante dois anos assim, entrando clientes, muitos clientes. A gente terminou esses dois anos com 300 e... Até 2019, ali, dezembro de 2019, a gente tinha 360, 340 clientes por aí. Deixa eu tomar uma olhada. E foi nesse ano que eu decidi virar a chave. Né? No final de 2019, eu virei a chave. Falei, olha, agora a gente precisa profissionalizar isso aqui e escalar, velho. Tá na hora, entendeu? A gente precisa contratar mais gente, a gente precisa melhorar a qualidade do nosso atendimento. Foi no momento que a gente viu que tava entrou muita gente, começou a entrar muita gente, e o atendimento começou a ficar ruim, porque era uma pessoa para atender uma avalanche de pessoas, entendeu? Então, e não era atendimento de que a ferramenta é ruim, ou que a ferramenta não funcionava, era atendimento de setup, tinha que fazer o setup da conta da pessoa, a pessoa errava uma coisinha no setup, aí tinha que ajudar a pessoa, então, era sempre borrinhos assim que... eram coisas que a gente conseguia resolver, não eram problemas de deu pau no meio do meu lançamento, perdi o link, não tá funcionando, não. E aí a gente, em 2019, eu falei, não, eu vou fechar tudo que eu tenho e eu vou focar 100% no JoinZap. 100% do meu tempo. E aí os meus dois sócios fizeram a mesma coisa. Então a gente se juntou, entramos no negócio de cabeça e a gente terminou o ano de... A gente tinha, vou botar aí, tinha dois suportes no final de 2019. Dois suportes que tocavam só negócio e mais nada. Então, a gente começou com botar cinco pessoas, né? Eu, meus três sócios e mais duas pessoas. A gente terminou o ano de 2020 com 18 pessoas. E terminamos o ano de 2021 com 26 pessoas no time. Então, a gente conseguiu crescer bastante o time, né? Para absorver isso. E a gente teve um aumento bem significativo de... Opa! E a gente teve um aumento muito significativo de base de clientes ali 2020 para 2021, porque foi nesse momento que o Thales, eu nunca esqueço, o Thales falou, olha, é o seguinte, agora... E aí, vamos ser sócio? Vamos casar? Né? Eu participo ainda, né? Do mastermind do método meteórico. Então, um mastermind baseado numa meritocracia, né? Você adquire o método, se você fizer tantos mil, você ganha um acesso ao mastermind. E lá, 80% dos lançadores de grupo de WhatsApp estão lá também, né? Estão lá dentro desse grupo. Então, isso ajudou também a gente vender bastante, porque todo mundo estava ali e comprava o WhatsApp, não usava outra plataforma. E ali já tinha 300 pessoas. Então, pô, tem 300 clientes ali dentro. E aí o Thales entrou, acabou aceitando a proposta, meados de 2020, e a gente terminou, né? Lembra, a gente tinha 340 pessoas, mais ou menos, em 2019, finalzinho de dezembro de 2019, a gente terminou ano de 2020 com quase 1.000, né? 900 e poucas assinantes ativos dentro da base, né? E isso fez com que a gente conseguisse aumentar bastante a escala. né? E aí, o ano 2021, a gente foi para 1.500, aí, a gente está hoje com 1.300, né? E a gente continua crescendo, e é exatamente essa questão de explorar novos mercados, exatamente para a gente continuar crescendo ainda mais dentro desse fluxo todo que a gente, vamos dizer assim, iniciou, né? A gente iniciou esse mercado. Às vezes a gente brinca nas reuniões, assim, falei, cara, a gente inventou um mercado. a gente conseguiu inventar um mercado quando não existia, né? E aí eu falo, não, cara, foi time, a gente acertou o time do negócio, sem saber, foi bem, 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 bem sem saber mesmo. Então, às vezes, é isso que a gente tem que entender como empreendedor, né? Muita gente acha que eu precisei gastar muita grana para criar o JoysApp, que foi um processo muito complexo, que para você criar, né, como a gente conversou anteriormente, para a gente criar um business de SaaS, uma plataforma online para disponibilizar um serviço para a pessoa utilizar, é algo extremamente complexo, extremamente caro. Mas assim, o MVP não é tão caro assim. O início, se você for pensar, se você tem um parceiro que é desenvolvedor, você tem uma boa ideia, que tenha um time bom, né? Que você tem uma ideia que vai resolver um problema, uma dor grande de alguém, cara, cria essa ideia, valida, cria um processo. A gente deu de graça. Qual era o nosso processo de validação? Vamos dar de graça para todo mundo. Se bombar, se todo mundo comprar, significa, se muita gente usar de graça, significa que é uma dor muito forte. Se for uma dor forte, a gente aí investe num servidor melhor, numa estrutura melhor, contrata a gente. Eu, nos dois, três primeiros meses do JoinZap, eu era o suporte. Eu dava suporte. Eu as pessoas mandavam lá na mensagem, caía no meu WhatsApp. E eu respondia e dava suporte para todo mundo. Não, era eu. Ah, tu já tinha outro negócio? Tinha. E mesmo assim, tu dava suporte? Dava. Porque eu precisava entender o que estava acontecendo para até mesmo criar soluções novas. E uma das outras coisas que eu sempre fiz, eu acho que esse foi um ponto bacana, foi estar sempre muito perto da galera que usava a minha plataforma. Porque eles vinham com os problemas e eu falava para o Leonardo, cara, a gente tem essa lista de problemas aqui. Isso aqui são as dores dos caras. Não é problema na plataforma, problema que eles tinham. Vamos resolver essas dores? Como que a gente faz para resolver? Vamos resolver. Aí o Léo vinha com uma solução para resolver essa. Aí, resolver essa dor. Aí eu botava lá, mandava uma mensagem lá, um e-mail. Pessoal, eu botava uma pop-up dentro da plataforma. Resolvemos um grande problema. Agora, dentro do WhatsApp, você consegue fazer tal coisa. Aí a galera, uau! Dava aquele, né? Cara, os caras são brilhantes. E isso fazia com que eles falassem dentro dos grupos de WhatsApp, de masterminds, que, cara, olha só, o WhatsApp lançou tal coisa nova, velho. Olha só que top. Né? Há dois anos, em 2020, o Facebook agora pediu para verificar o domínio. Não sei se vocês lembram dessa história, que agora para fazer anúncio tem que verificar o domínio. Sim, dentro. Isso foi uma dor, assim, foi um problema que, tipo, todo mundo está fazendo lançamento em grupo de WhatsApp, muita gente mandava o link, mandava o grupo, as pessoas direto para o grupo do anúncio. E aí o Facebook começou a bloquear todo mundo, por causa que não dava mais, porque o link era do WhatsApp, não tinha como fazer, né? E aí a gente criou uma solução que era uma solução para você usar o seu próprio domínio. Você usa o seu domínio e você verifica o seu domínio, usando o JoinZap. Nesse processo, a gente criou muito rápido. Em dois, três dias, a gente foi lá, implementou, disponibilizou, testamos, disponibilizamos. Esse único processo de fazer isso aumentou a nossa base de um mês para outro para mais de 15%. De um mês para o outro, assim, puf. Por quê? As plataformas que aí em 2020 a gente já começou a ter os primeiros concorrentes ali, né? Não estavam preparadas para isso. E todo mundo precisava fazer o lançamento. Eu tenho que fazer, de qualquer jeito, esquece. Eu não vou. E aí a galera migrou tudo para o JoinZap. Então a gente sabe que as sacadas, as coisas que fazem muitas vezes o teu business rodar é network. Você tem um bom network, você vai conseguir fazer rodar bem. E você entender que cada uma das inovações fazem com que você gera um buzz positivo para o teu negócio, que faz com que as pessoas venham querer, no mínimo, conhecer a tua plataforma. Se não conhecem, conhecer. E se já foram teu cliente, voltar a ser teu cliente. Então, isso faz com que você... vários, a gente chama de tiros, né? Eu vou dando vários tiros ao longo do ano, tirinhos pequenos. Não entregar uma solução, tipo, montar um elefante branco, uma solução completa e, tá aqui, tem uma solução completa para o mercado. Uhum. Não é isso que atrai os clientes. As funcionalidades, as pequenas coisas juntas encapsuladas, né, empilhadas, fazem com que o teu fluxo aumente. Essa é uma das coisas que eu aprendi muito com o Join Zap, e a gente tenta aplicar muito aqui no nosso negócio, que é pequenas ajustes, pequenas atualizações fazem com que a gente consiga construir a base que a gente quer construir ao longo dos anos. Então, a gente não precisa nem investir tanto em tráfego, mas sim em usar a nossa base interna para fazer isso acontecer. A nossa base, ela traz novos leads para a gente sempre.
Cara, muito legal. E legal ver que o Join Zap nasceu muito atrelado ao time, né? Isso aí que você falou, as estratégias de crescimento também, ela tem tudo a ver com o time. Então, vocês sempre foram muito ágeis, assim, em responder ao que o mercado precisava. Acho que isso, para quem está ouvindo aí, é bom ter essa sacada, né? Ter esse entendimento, assim, de que o timing foi o que fez vocês nascerem e depois crescerem a base, né? De uma forma gratuita. Então, gratuita, né? Vocês fizeram algo que estava tendo um problema na época, eu lembro muito bem, as pessoas estavam meio desesperadas, né, por todas as atualizações lá do Facebook. Vocês vieram com uma solução rápida e o mercado te recompensou de certa forma, né, de, pô, os caras estão na frente, então vamos falar sobre eles. Eu queria voltar um pouco na parte da equipe, que aí eu quero entender, assim, qual que é a equipe que precisa para rodar o seu negócio hoje, em termos de, cara, eu tenho mais desenvolvedor, eu tenho mais gente de suporte, qual que é a estrutura necessária, né, para rodar, para atender esses 1.300 clientes? E qual que é a sua função dentro dessa equipe? O que que você faz hoje, né, que eu imagino que seja bem diferente do que você fazia anteriormente?
Cara, muito diferente. Hoje o Join Zap, para poder rodar, na realidade, a gente está agora contratando muita gente. Agora a gente está num processo muito doido de contratação. Montando times de desenvolvimento, porque a gente está indo para várias áreas, construindo soluções para várias áreas. Mas hoje, efetivamente, a gente tem 7 desenvolvedores. Tá? E esse time acaba crescendo bastante, porque por conta das demandas, das atualizações futuras, de todo o processo. Pronto. O que está acontecendo dentro do nosso fluxo? A gente conseguiu construir um processo tão bom de atendimento que o atendimento ele não me dá tanto problema, porque eu consigo fazer o atendimento crescer muito rápido. Né? A gente criou um processo que a gente treina e alguém para o suporte em 2 dias. Então, se eu precisar de uma demanda a mais de suporte, eu levo 2 dias para treinar essa pessoa. Então, o suporte hoje a gente vai vendo a demanda. Hoje a gente tem 5 pessoas no suporte que fazem todo o processo de atendimento. E a gente tem. Esse é um número que eu não tenho muito orgulho desse número, cara. O nosso NPS é de 93%, cara. É muito alto. As pessoas gostam muito do nosso suporte. A gente ajuda e resolve muito a vida deles. Eu fui para um evento agora do. Corta isso, tá? Pelo amor de Deus.
Pode deixar, tranquilo.
Foi o evento do Vitor Damasio. Foi mês passado, eu acho. Foi o primeiro evento assim, que a galera começou a sair da moita. Tá todo mundo em casa por causa da pandemia. Chegou lá no evento, cara, todo mundo sabia quem era o Join Zap. E achei legal isso. E aí chegou um cliente e falou assim, cara, eu preciso mandar um áudio, preciso falar uma parada, viu? Eu falei, pô, fala, cara. O teu suporte é muito bom, velho. Tem que só agradecer, velho. Porque, pô... Mano, você pode... Eu entro lá, mando a mensagem e respondo, cara. Impressionante. Aí eu falei, ele me abraçou, muito obrigado e tal. Eu falei, cara, pode gravar um vídeo pra mandar pro meu time? Porque é importante eles saberem que as pessoas que eles atendem também gostam muito do trabalho. É legal. Uma coisa é você ver um texto lá falando bem, outra coisa é ter um áudio, um vídeo de alguém falando ali do teu trabalho. Isso ajuda a motivar ainda mais o time. E aí ele gravou um vídeo lá, gravei com meu celular, mandei pro time. O pessoal ficou muito feliz. Isso mostra que todo o trabalho que a gente vem fazendo para melhorar o nosso atendimento, melhorar a forma com que a gente se comunica com a nossa audiência, isso tem funcionado, tá? E o resto é marketing, que a gente tem, né? Nosso time são marketing. Eu tenho um diretor de operação hoje, que é o Luiz. Ele cuida da parte toda de operação de todos esses setores, né? Então, cada um dos setores tem os seus heads, então, os seus gerentes do setor. E esses gerentes entram em contato com o Luiz, e o Luiz pega as demandas para filtrar um pouco das coisas que, que chegam para mim, para o Leonardo e para o CFO, que é o Alessandro. Então, hoje a gente consegue trabalhar de uma certa forma mais folgado para trazer coisas novas. Minha função lá no começo era apagar incêndio, basicamente isso. Eu paguei muito incêndio mesmo, muito, 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 de resolver bomba, de resolver problema, e muitos probleminhas simples que não eram, tipo, tomavam muito do meu tempo, problemas que eram de resoluções mais simples, que não precisaria chegar em mim para poder ser resolvido. E a gente conseguiu construir um time de lideranças dentro da empresa que consegue absorver esses problemas. E o Luiz é o nosso, chama de backup, né? Quando acontece alguma coisa comigo, eu fiquei doente, por exemplo, o Luiz assume algumas demandas minhas para a empresa continuar rodando, né? Então, hoje, o meu trabalho principal aqui é trazer sempre novas oportunidades para o negócio e fazer essa parte de network, conexão com outros business, trazer oportunidades hoje para a nossa empresa. Nesse momento, não posso falar que oportunidades são, mas nesse momento a gente está finalizando, a gente está no processo de finalização de dois negócios, de duas empresas que a gente está adquirindo essas duas empresas, trazendo elas para dentro do negócio, para aumentar ainda mais a nossa penetração de mercado. Então, a gente entende que para a gente aumentar o nosso valor de mercado, nosso valuation, né, a gente precisa também agregar coisas diferentes ou coisas complementares dentro do nosso business. É muito engraçado, porque muita gente acha que a parceria é boa, e é boa. Mas se você tem argumentos e tem, depois de um tempo, você tem grana para poder absorver alguns negócios, é melhor absorver. Porque absorvendo você ganha equity. Se você não absorve, você está dando equity para outra pessoa. Entendeu? Então, e muita gente pergunta assim, Will, mas para absorver uma empresa, às vezes é muita grana e tal. O que você construiu? O que, que hoje, o que, que o JoinZap construiu? Quanto a gente vale hoje? Será que outras empresas não gostariam de ter participação? Não vou dizer no JoinZap, mas vender o seu negócio baseando no equity futuro, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso também. A gente constrói uma coisa que tem um valor percebido muito alto para o mercado. E tudo que a gente agrega aumenta o nosso valuation, mas a gente também aumenta o valuation desses negócios muitas vezes, né? É algo que eu li num livro, não lembro exatamente qual é o nome do livro, mas exatamente é um livro sobre negociação, que as pessoas, elas ignoram o fato de tudo aquilo que ela construiu realmente gerar um valor percebido para o outro. E não sabem negociar bem as coisas, tendo sempre em vista de que o gramado do vizinho é sempre mais verde do que o seu, né? Dizendo assim, pô, eu tenho valor aqui, mas a pessoa não vai querer, né? Então, a gente consegue hoje, com as pessoas que tem dentro do negócio, com as visões de mercado que a gente tem, a gente consegue trazer negócios complementares para dentro do nosso negócio, pagando um valor, muitas vezes, menor do que a gente pagaria, porque a gente também entende que a gente tem um smart money, né? Podemos dizer assim, né? A gente tem um smart money bem parrudo que agrega muito, né? A gente está falando de mais de 1.500 clientes, dependendo desses business complementares, não tem essa base de clientes, e sabe que somente de estar dentro da gente, vocês vão ter uma base gigante de clientes para quais vocês vão poder, e isso vai aumentar muito o valor de mercado. Então, é entender que quando você está, só para contextualizar, entender que quando você está nesse fluxo de SaaS, quando você está no fluxo de agregar mais valor e business, negociação, você tem que entender o valor que você gera para as pessoas, para as empresas que você está querendo também, muitas vezes, investir, né? Então, não é só com capital financeiro que você compra uma empresa. Às vezes, você compra uma empresa com uma apresentação de uma ideia, de um fluxo de valor futuro que ela vai gerar estando do teu lado. E às vezes muitas pessoas entendem isso, tá? Entendem esse jogo, e esse jogo é o jogo do ganha-ganha, o famoso jogo do ganha-ganha. Então a gente compra uma participação, tem uma participação no negócio, faz ele crescer e a gente ganha junto no final de uma forma bem bacana.
Cara, muito legal essa visão que você está trazendo. Eu peguei várias lições aqui que você foi trazendo ao longo do podcast. Por exemplo, poxa, lá atrás, o cara quer criar uma empresa, quer criar um negócio, quer criar um SaaS, não importa, né? Poxa, veja uma necessidade real. Então, você trouxe o poder do timing, você trouxe o poder da execução. Eu convido até quem está ouvindo aqui agora a pensar, poxa, olha o Will, lá atrás estava com uma dor, viu o maluco lá falando, não, pô, vou tirar o... Como que é o nome que você usou do profissional?
O plantonista,
vou tirar o plantonista para fazer com uma automação. Tipo, caramba, olha isso. Tirar o plantonista com uma automação.
E botava 3 mil reais a mais de tráfego. Botava 3 mil reais a mais de tráfego em qualquer lançamento, porque eu não precisava pagar o plantonista, entendeu?
Aí eu botava mais dinheiro. Coitado do plantonista também. Mano, ficava lá a madrugada inteira.
Arruinou a carreira do plantonista.
O plantonista dormia, velho. Ele dormia. O cara tá, imagina, o cara tá cansado, cara. Quantas vezes
tipo
a gente
porteiro,
já...
porteiro, assim, na madrugada.
Isso. Quantas vezes a gente não apaga, sem saber. Tá lá, não, estou acordado. Aí, de repente, tu acorda de manhã. Como assim? O que aconteceu?
É. Imagina o prejuízo, né?
Acaba tendo isso. Causava muito prejuízo. A galera reclama, cara, o plantonista me deu um prejuízo de 5 mil. Aí era 5 mil mais 3 mil do salário dele. Aí já não era mais 5, nossa, era absurdo, assim, isso acontecia, ser humano é falho, vai falhar, entendeu? Uma hora ou outra vai falhar, então isso era muito complicado.
Exato.
Isso gerava muito problema, então essa foi realmente uma dor muito forte.
E você conseguiu ver, né, você conseguiu, isso que eu acho interessante, você viu uma dor, você viu uma situação, e convido quem está ouvindo a gente aqui, imagine quantas coisas hoje você não está reclamando, que não está tão legal, que tem perda, que não está na máxima performance, etc, etc. Então, poxa, ao invés de às vezes ficar assim, não, a solução é trazer mais um plantonista. Ao invés de você pensar dessa forma, pensa em algo diferente, pensa em algo de tecnologia, pensa em algo que às vezes pode solucionar a dor da galera. Poxa, você foi lá, recebeu esse estalo, já correu atrás de executar, já foi, acionou um programador lá, parceiro, tal, vem para cá, juntou, fez para você, testou, você colocou aquilo, né, em prática, viu que realmente funcionava. Então, acho que esse poder, né, da execução, quando a gente vê uma dor, ela é muito valiosa. É tipo um Nubank, cara. O que você criou foi uma premissa de um Nubank. Foi uma premissa de uma Fluke, por exemplo, com uma telefonia. São startups que, poxa, viram uma dor e foram atrás de executar, né? Então, eu acho isso muito legal, cara. É uma das coisas que mais me admira nos projetos bem-sucedidos. É a capacidade do empresário de ter visto uma dor e... Poxa, ao invés de decidir sentar no sofá, não, decidiu puxar um gancho, entrar em contato com alguém e, às vezes, com muito mais facilidade e praticidade do que parece, pum, já tem uma ferramenta nova aí no mercado que ajuda uma galera, né? Olha o histórico de clientes orgânicos que você conseguiu.
É muita gente, cara.
Isso é excelente, cara. Eu acho isso fantástico, assim. Então, foi uma timing, execução... Questão de networking, olha o poder que você trouxe de networking aqui para o episódio. Então, assim, boa parte da sua base, você falou, cara, o seu canal ficou, tipo, não precisou de mídia para caramba para crescer. Você conseguiu uma porcentagem bizarra de clientes com networking, entendeu? Você acessou as pessoas certas, né? Você pegou um sócio que ensina a fazer lançamento pro WhatsApp. Então, assim, é a sinergia perfeita, né? Você achou alguém que estava com uma sinergia perfeita para o seu business, acoplou, conectou e, com certeza, isso gerou uma expansão muito mais sólida para a JointTech, etc. Eu acho isso fantástico, cara. Então, é realmente uma história muito bacana, assim.
E o que isso me traz, assim, cara, eu acho que quando a gente consegue se conectar com as pessoas certas, quando a gente consegue ter o time certo das coisas, a gente consegue transcender o que a gente achava que era possível. Exemplo. Eu nunca pensei em vender para o mercado internacional. Para mim, mercado internacional inexistia. Eventualmente, não existia. Uhum. Cara, desde 2019, a gente vende para o mercado internacional no orgânico. Nunca fizemos... Isso até agora, né?
Olha,
semana que vem já vai começar a rodar a campanha internacional. Nunca fizemos... Gastamos R$1 de tráfego internacional. Nunca. E a gente tem mais de 200 clientes fora do país.
Caramba.
México, Colômbia, Chile, Espanha, Portugal, Alemanha, Japão. Japão, galera. A gente tem no Japão cliente. A gente tem cliente nos Estados Unidos. Então, assim, a gente conseguiu fazer algumas coisas por conta do network, da indicação e também pela qualidade do que a gente conseguiu desenvolver, que todo mundo gosta, todo mundo usa. A gente tem os clientes pula-pula, que a gente chama, né? O cliente, ele faz lançamento, sai e depois volta para a gente. Não vai voltar para a plataforma, não, vou voltar, ficar funciona. Já ganhei vários campeonatos com eles. Não vou arriscar o meu Tetra com outra plataforma, né? E a gente teve, assim, alguns casos de clientes que acabam saindo da gente. Teve um caso de um cliente grande até que saiu para testar uma outra plataforma e no meio do lançamento a plataforma caiu, ué. E aí ele.
Caramba, já ouvi essas histórias aí,
E
não da
aí,
WhatsApp, mas de
e
outras mesmo.
aí eu caiu a plataforma, e aí o cara mandou mensagem lá para o suporte: cara, reativa a minha conta, reativa a minha conta. E aí reativou e o lançamento continuou e foi tudo de boa. Então, assim, é confiabilidade a gente vende. Porque Como eu falei, é uma bênção e uma coisa ruim você viver da indicação.
Eu ia falar maldição, mas maldição é uma palavra
Maldição, é
muito
uma
forte,
bênção ou uma maldição
né?
você viver de indicação. Porque se você não faz uma coisa bem feita, se você não consegue criar uma coisa sólida, a indicação te mata. Porque na hora que você fizer uma coisa ruim, é que nem raso de fuga. Vai todo mundo pro lado do barco. Então, a gente hoje consegue entregar essa confiabilidade, consegue entregar esse processo bem estruturado para os nossos clientes, que não dá problema. Eu fui para o evento lá do Vitor, e para conversar muito com as pessoas. Fazia tempo que eu também, 2 anos em casa, né, não falava com as pessoas, e para ter um feedback também mais próximo das pessoas que usam a minha plataforma, né? E eu não encontrei ninguém. E efetivamente, ninguém. Eu conversei com muita gente, muito, fiquei 3 dias lá, conversei com muita gente. Ninguém que usasse a minha plataforma e falasse que eu não gosto do JoinZap. Ninguém. Todos falaram: cara, o JoinZap salvou minha vida. Quase todo mundo falou isso, cara. O JoinZap é muito bom. Eu não estou em lançamento agora, mas eu uso o JoinZap. Quando eu tenho que fazer, eu contrato e é bem tranquilo, bem resolvo. Então, isso mostra o quanto a gente conseguiu cumprir a nossa promessa de, pô, vamos entregar um negócio que realmente funcione. A gente tem um custo altíssimo de servidor hoje, né? Não vou nem falar de valores, mas é um custo muito alto de servidor para aguentar o tráfego de tudo isso aí. Não dá para. Eu sou gestor de tráfego, né? Essa foi minha profissão. Eu não admiti, né, em momento algum para o meu sócio, falei: cara, isso aqui não pode cair nunca. Se explodir o servidor do Google, isso aqui não pode cair, velho. Não importa o que aconteça. Se o cabo, como é que eu brinco às vezes? Se o cabo da aquático da Europa pegar fogo, vai ter que continuar funcionando. Eu brinco isso com ele, aí ele dá risada, falou: ah, não, tudo bem, não. Pô, não, vamos extrapolar, né? Aí eu falei: não, é isso, cara. Porque o que a gente não vende um redirecionamento. Tá muito. A gente vende tráfego, porque você vai botar o teu tráfego dentro do meu link e tem que ter a certeza de que cada centavinho que você está mandando não vai falhar. É simples assim. A gente é a ponta da lança, velho. Então você pode economizar em qualquer parte do teu fluxo de estratégia. Qualquer outra parte você pode economizar, mas você não pode economizar em quem faz o direcionamento do teu tráfego para dentro dos grupos, que é o core business do teu lançamento. Sem os leads nos grupos, você não tem lançamento. Então, muita gente fala: cara, eu confio no JoinZap, eu uso o JoinZap muito por conta disso. A gente conseguiu construir essa solidez ao longo desses 5 anos aí, quase 5 anos de plataforma. A gente já passou por muito perrengue. Black Friday, o estagiário, nunca esqueço disso, Black Friday 2019, cara. Estagiário do WhatsApp fez uma atualização lá e foi dormir. Ele fez a atualização numa tarde, era um dia antes, um dia e meio antes do Black Friday acontecer. Ele fez uma atualização e o link dos grupos não funcionava mais. Não funcionava. Clicava no link e ele não redirecionava para o grupo. Aí conseguimos achar uma forma lá no Paranauê para botar um injection de um código lá no link para funcionar. E nós ficamos a única plataforma que estava funcionando para fazer redirecionamento para o grupo de WhatsApp. E porque a gente conseguiu, tinha tempo, né? Tinha tempo, tinha conhecimento para conseguir achar uma solução. Então, tem muito aprendizado dentro do Joins App também, que muitas empresas ainda não passaram por esses aprendizados ainda e que vão sofrer. E aí a gente percebe que tem a galera que quer realmente ter resultado continua com a gente, fazendo o que a gente faz, e a galera que está se arriscando ali, não entendeu que esse jogo é o jogo do risco do teu dinheiro, né, efetivamente, acaba botando o link em outras plataformas.
Isso é incrível, cara. É uma puta história da hora. É muitos insights empreendedores que dá para tirar desse
Ah.
podcast aqui. Trouxe muita coisa bacana. Will, estamos chegando aqui no final do teste AZ. Vou jogar para você duas questões, né? Vai ser uma pergunta de indicação e uma pergunta para conhecer seus mentores, né? Seus ídolos. Então, Will, se você tivesse a oportunidade de tomar um café com duas pessoas, essa pessoa não precisa necessariamente estar viva, ela não precisa ser da nossa época, né? Pode ser um grande ídolo seu, etc. Quem seriam essas duas pessoas e por quê? Bate pronto, manda bala.
Cara, o meu tá vivo porque eu acho que é disruptivo, tá? O Elon Musk. Esse é um cara que eu queria trocar uma ideia, pelo menos uns 20 minutos de ideia com ele, porque eu acho que esse cara tem uma coisa que ninguém conseguiu entender ainda. Todo mundo diz que ele é um maluco do pedaço, e eu acho que ele é um maluco do pedaço muito inteligente. Eu quero entender como é que se passa um pouco na cabeça desse cara. É, o que ele tá fazendo, ele tá revolucionando não só uma área, mas diversas áreas ao mesmo tempo, né? Não sei se vocês concordam comigo. A Tesla, os
100%.
painéis solares, agora a viagem espacial,
Neuralink.
né? A Starlink,
É.
é tanta coisa ao mesmo tempo que geralmente a gente acha que esses caras eles fazem. Acho que o último cara que fez uma coisa parecida com ele foi o Thomas Edison, né? Que tinha um negócio de patente de um monte de coisa ao mesmo tempo. Que eu lembro assim. Né? Bastante ajuda do Tesla também para poder fazer as coisas que ele estava fazendo. Mas que eu lembro é isso, cara. Então, tipo, o que ele está criando é um futuro, assim, na minha infância, analisando o que ele está fazendo, é bizarro, assim, né? A gente está tendo um salto de tecnologia muito grande e eu penso que esse cara ainda vai fazer esse salto se acelerar muito mais rápido do que a gente está imaginando. E o cara, querendo ou não, se transformou o cara mais rico da história da humanidade. Então, não tem como. E não é por dinheiro, é por competência. O cara é competente no que ele faz. Ponto.
Com certeza, com certeza. Tem alguém mais? Falei duas pessoas. Ou é ele
Duas.
o
Não, não. Tem outro
manda-chuva?
cara.
Tomaria dois cafés com Elon Musk, né?
Tomaria
Tipo,
dois cafés.
dois
Dois
cafés com Elon
cafés.
Musk. É.
Não, cara, um outro cara que eu acho que eu. Que eu acho não, que eu gostaria de trocar uma ideia com o Barack Obama, né? Porque.
Legal.
Ter um cara como ele, com a representatividade que ele tem para o povo negro, né? Não sou, fico levantando bandeira aqui, não acho isso, mas realmente essa representatividade que ele conseguiu mostrar para o mundo de que eu lembro muito disso, né? No momento que ele foi passar a faixa lá, né? Que tinha uma galera. Várias pessoas negras, várias pessoas de mais velhas chorando, tipo, de forma assim escabrosa, assim, tipo, passando mal de tanto chorar, porque aquilo era uma coisa irreal. Era um dentro de um país como os Estados Unidos que teve todo um histórico, apartheid não, teve todo um histórico de aquela guerra de brancos contra negros, norte contra sul, escravista e não escravi, não escravo. Então, isso foi muito complicado e um cara naquele momento chegar no poder. Isso foi uma coisa histórica, né? Um fato histórico. E assim, eu já vi a história dele e tal, acho a história dele bacana, eu acho que é um cara que eu gostaria de trocar algumas palavras também, tipo, um cara bacana que faz todo sentido para mim.
Excelente. Vai trazer alguma
Boa.
coisa aí? Vai lá.
Eu vou encerrar então as perguntas. Galera que tá vendo no YouTube principalmente. Apesar de parecer que o Will tem 25 anos, ele tem um pouco mais do que isso. E eu estou fazendo essa introdução porque quero saber, Will, que conselho você daria para você lá atrás, aos 20 anos? O que que você falaria assim como principal conselho que você bateu a cabeça nessa época e que hoje você falaria, cara, isso aqui eu podia ter acelerado, podia não ter feito isso?
Cara, isso é difícil para mim, cara. Porque, pô, eu fico emocionado, cara. Isso é uma coisa que para mim bate muito forte lá dentro, sabe? É porque com 20 anos eu ainda não sabia o que eu queria da vida. Com 20 anos eu sabia que eu queria ganhar dinheiro, mas não sabia como. Sabe? Tipo... muita gente acha que com 20, 22, 23, você já tem que saber, que já tem que estar correndo atrás do teu sonho. Cara, mas a realidade é que para muita gente isso não acontece nessa época. Às vezes demora mais tempo. E acho que a grande maioria das pessoas é isso. Eu tive muita sorte de encontrar o meu caminho em algum momento, né? Com 26, 25 a 26 anos eu encontrei meu caminho. E aí eu comecei a estudar, a trabalhar, fazer o que, né, construir esse, colocar os primeiros tijolinhos nesse caminho. Então, o que que eu falaria pro Will? Cara, que ele não podia desistir. Não podia desistir de procurar, de encontrar. Procura, você vai achar. Se você realmente quer alguma coisa, se você realmente busca alguma coisa, você vai achar um meio de encontrar aquilo. Eu, com 20 anos, não sabia exatamente o que eu queria. Eu fui, com 20 anos, eu tava, com 21 anos, até 20, 22 anos, com 22 anos eu fui produtor de banda de pagode. Olha só, olha, não, tô revelando coisas do meu passado brabíssimo, né? Eu tive uma banda de pagode, depois com 23 eu fui empresário de uma banda de pagode, depois fui relações públicas de uma casa noturna. São coisas assim, no ramo da música. Então imaginei, pô, vou trabalhar no ramo do entretenimento, né? E no final não acabei chegando nesse lugar. Aprendi muita coisa de como me conectar, como conversar, como negociar com as pessoas. Foi um momento importante da minha vida, mas eu cheguei um momento que eu falei, não quero mais isso. E aí eu comecei a procurar outras coisas para fazer e aí encontrei o marketing digital, que foi onde eu cheguei até eu tô aqui por causa do marketing digital, pelos conhecimentos que eu conheci lá no Conrado. Eu falo do Conrado da estante pequenininha. Que era o Conrado, aquela que ele tinha uma estantezinha de livro bem pequenininha lá nos vídeos dele no YouTube. E aí eu conseguia todos aqueles conteúdos, chegava do trabalho e estudava, 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 chegava do trabalho, estudava, 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 chegava do trabalho, estudava, 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 não tinha dinheiro para aplicar, mas estudava. E aí minha história começou aí. Então, não desiste, velho. Will, não desiste. E não deixa ninguém dizer para ti que você não vai conseguir. A única pessoa que pode falar isso para ti é você mesmo. Se você falar, eu não vou conseguir, beleza. Mas nunca deixa que as pessoas falem nada para você.
Excelente, cara.
Deixa eu
Tá uma
só.
mensagem forte
Só
agora.
eu lembrei de uma coisa que é importante isso. Acho que foi uma
Claro,
das coisas
claro.
mais importantes para o Johnny Zapp. Seguindo essa mesma linha do que eu disse, de não desistir, quando o Johnny Zapp, eu concebi a ideia. Eu coloquei ela no ar, eu comecei a testar ela, eu fui para alguns eventos. E sabe o que as pessoas falavam quando eu disse que eu estava criando o Johnny Zapp?
O quê?
100%. Que isso não ia funcionar, que não ia dar certo.
Nossa.
Não tinha como dar certo.
Caramba.
E eu fui teimoso da história. Eu falei, não, não, vai dar certo,
Até
sim.
porque tinha o plantonista lá, por que que vai ter uma
E eu,
ferramenta, né?
não, vai dar certo, sim. Pode ter certeza que eu vou fazer dar certo. E eu fui lá, lancei, e aí a história, vocês já acompanharam aqui como é que foi. Então, muitas vezes as pessoas querem te dar conselhos que elas mesmas nunca passaram por aquilo. Elas querem te vender uma ideia, um pré-conceito que ela tem baseado numa, muitas vezes, uma ideia que ela construiu na cabeça dela, que ela nem validou a ideia, validar, ela validou. Ela só acha. Eu acho que a Terra é azul. Aí tem umas pessoas que falam que a Terra não é. A Terra é verde, diz que a Terra é redonda, diz que a Terra não é redonda. Então esse negócio do acho acaba matando muito mais sonhos de outras pessoas do que a gente imagina. Muitos negócios, acho que muitos não, milhares de negócios bilionários são mortos por conselhos de pessoas que não têm a mínima ideia do que aquilo significa. Então, é basicamente isso. Você tem que ir lá no campo de batalha, valida a ideia, bota no campo de batalha. Depois, se o campo estiver funcionando, não tá, beleza. Mas não deixa ninguém dizer para ti que não vai funcionar. Ponto.
Excelente isso, cara. É um baita fechamento. E agora, Will, é a melhor hora para você trazer a sua indicação para a audiência, né? Pode ser um pensamento, um livro, um filme, o que você quiser, cara. Você acha que vai
Bom.
agregar quem estiver ouvindo a gente?
Cara, tem um livro que eu gosto bastante,','></ић//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Esse livro aqui é da minha esposa, eu já li, que é o Mindset, da Carol Ticker, né? Ela é um livro bem conhecido, bem famoso, muita gente já leu. Só que é um livro que ele fala de uma coisa que para mim é muito importante, que é a construção do teu mindset, a importância que ele tem na sua vida, né? O mindset mudou a minha vida, mudou a forma com que eu lido com as coisas, mudou a forma com que eu negocio as coisas, mudou a forma com que eu gerencio todo esse fluxo de coisas que eu tenho hoje, e que fez com que, muitas vezes, com apenas uma palavra, eu conseguisse fazer coisas que, aos 20 anos, para mim era impossível, né? Eu sei que a gente está no final, mas eu preciso, são micro histórias na minha vida que fazem todo sentido. Vocês vão entender o fluxo, a gente amarra uma coisa na outra. Em 2017, eu estava sem grana, não tinha grana, e eu tinha um mindset muito ruim. E eu estava começando a trabalhar com a Zenaide Carvalho. E eu fui para um evento. Fui convidado para participar de um evento em Fortaleza, não tinha dinheiro, peguei dinheiro com a minha mãe, peguei dinheiro com a minha irmã, parcelei a passagem pro cartão de crédito da minha irmã, fui para Fortaleza, de Florianópolis, pessoal, para Fortaleza, tipo, lá do outro lado do país. E eu conheci um cara, Pedro Faria, e passei 4 dias nesse evento lá, trocando ideia, conheci várias pessoas e conversando com ele, e esse cara literalmente demoliu os meus preconceitos e mudou o meu mindset ali. Eu cobrava 2.000, 1.500 para fazer uma consultoria. Quando eu saí do evento, 2 dias depois, veio um pedido de uma mentoria. Nunca esqueço disso. Isso mudou minha vida. E na hora que eu tinha que dar o preço, eu sempre ficava com aquela ideia, será que a pessoa vai pagar se eu der? Sabe como é que é? Eu falei, não. Minha mentoria é R$7.500. Falei assim, natural. Tipo, como se naquela época, para quem cobrava 1.502, 7.500 era tipo valor fora da casa, né? E sabe o que eu ouvi da pessoa? Parcela em 3 vezes. E eu falei, parcela. E eu fechei a mentoria de R$7.500 somente porque eu falei que era R$7.500. As pessoas já enxergavam valor em mim. Eu não enxergava valor em mim mesmo. Meu mindset era ruim. Era um mindset de avareza, de menosprezar o meu conhecimento. Eu já gerava resultado para a Zenaide, bastante resultado. As pessoas queriam saber como. E eu cobrava R$2.500 para ensinar. Como assim? Tá maluco? Você gera mais de 150 mil, 200 mil mês. E você vai cobrar R$2.000 para ensinar isso para alguém? Não, cobra mais, pô. Tem que cobrar mais. Você vale isso. E isso foi muito do meu mindset. Então, dali pra frente, nunca mais cobrei mentoria baratinha, assim, sabe? Os meus produtos, o meu ticket médio começou a aumentar naquele momento. Então, eu consegui entender, eu consegui me dar o devido valor baseado num cara que foi lá e me mostrou o caminho e disse, ó, é isso, tu é isso aqui. E eu acreditei nisso. Quando a gente acredita, a gente muda o mindset, a forma com que a gente enxerga o mundo. E aí, quando a gente muda, tudo na nossa volta muda. Tudo, simplesmente tudo.
Sensacional, Will. Cara, a gente chegou aí à parte mais triste do Teste AZ, que é o encerramento, mas a gente encerrou aí com chave de ouro. Na verdade, a gente vai encerrar com uma última chave de ouro ainda, tá? Então, eu queria pedir duas coisas para você. Primeiro, para você deixar uma mensagem final para a galera. E depois, para você deixar os seus contatos, JoinZap também, todos os contatos aí que você quiser deixar para a galera, pode deixar. E você que está ouvindo aí, não esquece de dar o seu like, se inscrever se estiver assistindo a gente no YouTube, né? Deixa um comentário aí também, se você tiver. Se tiver no Spotify, Apple Podcast também, dá para se inscrever, se inscreve aí. E agora é com você, Will. Então, qual que é a sua mensagem final aí? Pode falar o que tiver aí no seu coração. E também depois como que as pessoas podem te acessar, né, se alguém quiser entrar em contato.
Cara, que massa. Eu vou deixar duas, porque uma só não dá. É muita coisa para falar em uma frase tão simples. Eu vou deixar duas, vou quebrar um pouco o protocolo aqui, mas é isso aí. Tem uma frase que um colega meu fala bastante, o Michel Menezes, e ele fala assim: o que acontece se eu não desistir? Então, no momento que você pensar em desistir, você pensa, e se eu não desistir? Será o que, que vai acontecer? Segue em frente. A gente sabe que muitas vezes antes de você ter o grande sim da sua vida, você vai ter um monte de não, mais um monte, uma quantidade de não tão infinita que às vezes é cansativo, você vai pensar em desistir muitas vezes. Todas as histórias de business, de negócios que deram certo, são baseadas nisso. O Warren Buffett fala sobre isso, né? Que ele teve, antes de começar a ter os sims, ele teve muito não. Mas muito mais não do que sim. Só que ele não desistiu. Então, é uma história... O empreendedor, ele é um cara que não desiste. Ele não desiste. Ele vai fazer 1 milhão de vezes, 2 milhões de vezes, 3 milhões de vezes, se for necessário. Tá? Então, é esse fluxo. E uma outra coisa é... Nunca, em hipótese alguma, deixe que as pessoas matem os seus sonhos. Eu vivi muito isso. Lá no meu passado, deixei muita gente matar muitos dos meus sonhos. E eu decidi que ninguém mais ia matar o meu sonho. E o John Zapp foi a maior prova de que eu segui só à risca. Muita gente tentou matar o John Zapp. Antes do John Zapp, não vou dizer se nascer não, mas nascer para o mundo, né? Mercado. Muita gente tentou matar ele. E eu não deixei ele morrer. Eu fui lá, fui o teimoso. Minha mãe fala que eu sou um teimoso convicto. E ninguém consegue me convencer de uma coisa que eu tenho certeza que vai dar certo. Então, eu sou assim. Eu boto no ar, eu vejo funcionar. Deu bom, boa, não deu. Bota pra prancheta, vamos pensar de novo. E vamos fazer dar certo. É assim que funciona. 90%, vou botar mais. 98% das pessoas, que muitas vezes a gente se relaciona, nunca conseguiram chegar onde a gente está querendo chegar. Sabendo isso, ela nunca vai te dar um conselho bom. Conselho bom é só de pessoas que já estão onde você quer chegar. Quando eu penso, eu quero construir uma ferramenta de SaaS, eu vou lá nos meus contatos de caras que têm ferramentas muito maiores do que a minha e falo, cara, galera, o que vocês acham disso? E os caras falam, cara, já passei por uma coisa assim, e eu vou te dizer que é por isso. Falei, putz, olha o nível de feedback que você tem. Você tem um feedback de quem já passou por aquilo. Você já está no nível muito mais alto do que o seu. Não o feedback da mãe ou do pai. Não desmerecendo nem um nem outro. Né? Mas a gente sabe que a nossa mãe e nosso pai quer o nosso bem e quer nos proteger. E às vezes, para nos proteger, eles acabam matando alguns dos nossos sonhos. Né? Porque essa rede de proteção, ela é boa, mas não talvez boa para você conseguir alcançar os seus objetivos. E crescer dói. E vai doer. E é isso. Tá? Aprenda a aceitar a dor. Porque a dor é algo inerente.
Maravilha. Ao ponto. Sensacional. Você quer deixar teu Instagram pro pessoal?
Meu Insta.
Site da John Zapp também. O que você quiser deixar de link aí,
meu
pessoal.
Meu Insta é o Will Curvelo. Tá? Esse é meu Insta. Manda um direct, segue lá para trocar uma ideia, sempre publico algumas coisas lá sobre empreendedorismo, fala um pouco do John Zapp também. O site do John Zapp é joinzapp.io, né? I-O, né? .io, joinzapp.io, você vai lá, vai entrar, vai conhecer o John Zapp, vai ver a nossa plataforma, como é que funciona, para poder ter acesso. Se você quer fazer lançamento, cara, vai lá, assina a plataforma, lançamento em grupo do WhatsApp vai te ajudar bastante, tá? E é isso, cara, e tem muita coisa vindo nova aí do John Zapp, muita coisa nova vindo aí, os próximos meses aí vão ser meses bem interessantes para nossa audiência e para a galera que segue a gente tá pegando uns caminhos muito, eu não digo doido, né, porque chega a ser bizarro, né, é uns caminhos bem bacanas.
Boa, estaremos acompanhando e você que está ouvindo também, acompanha aí, porque as novidades estão por vir. Will, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer, foi uma honra ter você aqui. Tamo junto, obrigado você do outro lado também que ouviu a gente até o final e até a próxima, pessoal. Um abraço.
Valeu, pessoal. Falou.